O Mistério do Plano de Deus. Roteiro para audiolivro. Por Dr. Bob Thiel. Introdução, abertura. O Mistério do Plano de Deus. Por que Deus criou qualquer coisa? Por que Deus criou você? Por Dr. Bob Thiel. Capítulo 1. O plano de Deus é um mistério para a maioria das pessoas. A Bíblia ensina. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Mas com que fim? Qual é o sentido da vida? Ao longo dos tempos, as pessoas têm se questionado se existe um propósito em curso associado com a realidade que nos rodeia. E havendo do que se trata, presumindo que existe um Deus Criador, por que razão terá criado tudo o que existe? Por que é que Deus criou o ser humano? Por que é que Deus te fez? Terá a tua vida algum propósito? Diferentes culturas e diferentes religiões têm os seus pontos de vista, mas serão eles consistentes com o que está escrito na Bíblia? Onde está a verdade sobre estas questões fundamentais? Verdadeiramente, o plano de Deus é um mistério para a maioria das pessoas. Note algo que a Bíblia ensina sobre tudo isso. Ora, aquele que é poderoso para confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer pelas escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 16:25-27. A Bíblia fala do mistério que tem sido mantido em segredo desde que o mundo começou, mas que é revelado nas Escrituras proféticas, a palavra da verdade. A Bíblia refere muitos mistérios, como o mistério do reino de Deus, o mistério da graça, o mistério da fé, o mistério da relação matrimonial, o mistério da iniquidade, o mistério da ressurreição, o mistério de Cristo, o mistério do Pai, o mistério de Deus e até mesmo o mistério da Babilônia, a Grande. Este livro está escrito para aqueles interessados na verdade, para que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Colossenses 2:2. Embora isso possa ser uma surpresa para muitos, os três escritores dos evangelhos sinóticos registraram todos que Jesus não falava em parábolas para que as pessoas entendessem melhor. Eles registraram que Jesus disse que ele falou em parábolas para guardar os mistérios do reino de Deus desconhecidos de muitos nesta época. O apóstolo Paulo escreveu que os ministros fiéis são os administradores dos mistérios de Deus e devem falar a verdade em amor. Está interessado em saber mais sobre muitos dos mistérios de que a Bíblia nos fala? Quer saber por que Deus fez todas as coisas? Queres saber por que Deus te fez? Sim, muitos têm as suas próprias ideias formadas. Há alguma maneira de realmente saber? Aqueles que estão dispostos a acreditar nos escritos da Bíblia, acima das tradições humanas, podem saber. Os mistérios referidos podem ser tornados conhecidos pela compreensão das escrituras proféticas para aqueles que se tornam obedientes na fé. No entanto, eles não foram divulgados a todos nesta era, apenas aqueles que agora são chamados. A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas ao de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Marcos 4:11. Por que não desejo, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios? Romanos 11:25. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2:7. O apóstolo Paulo escreveu: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas através de Jesus Cristo, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Efésios 3, 8, 12. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós a esperança da glória. Colossenses 1, 2:26-27. Há muitas riquezas que são inescrutáveis sem a palavra de Deus. Estes são essencialmente mistérios bíblicos que há muito estão escondidos. No segundo século, o bispo e pastor Policarpo de Esmirna escreveu sobre o mistério profético da vinda de Cristo. Também no segundo século, os bispos e pastores Inácio e Melito escreveram que os seus ministérios entendiam sobre os vários mistérios das Escrituras. Jesus e os apóstolos explicaram alguns desses mistérios àqueles que se tornaram os primeiros cristãos. A natureza de Deus. Entender um pouco sobre a natureza de Deus ajuda-nos a entender melhor os mistérios do seu plano. A Bíblia ensina que Deus é amor, Deus é espírito, Javé é bom, que Ele é todo-poderoso, onisciente e que Ele é eterno. O conselho do Senhor permanece para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. Salmo 33, 11. O facto de a Bíblia referir que o Cordeiro, que significa Jesus, foi destinado a ser morto desde o início, mostra que Deus sabia que os humanos pecariam e que, como tal, Ele tinha um plano preparado há muito tempo. Os planos de Deus sempre se realizam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16, 17. Agora que vemos alguns dos atributos de Deus, como Ele é bom, é um planeador e é amor, isso deve ajudar-nos a compreendê-lo melhor, bem como as suas intenções quanto a tudo que criou. Você é importante. Você importa para Deus. Deus ama-te pessoalmente e tem um plano para ti. Capítulo 2. Por que a criação? Por que os humanos? Por que Satanás? O que é a verdade? O que são os mistérios do pecado e do descanso? Uma das maiores questões levantadas pelos filósofos ao longo dos tempos, por que estamos aqui? Ou ainda, qual o propósito de tudo o que nos rodeia? As respostas a estas perguntas podem ser encontradas na palavra de Deus, a Bíblia. Embora existam várias ideias sobre as origens do universo, há um consenso entre muitos cientistas, assim como entre as pessoas religiosas, de que todos os seres humanos tiveram a mesma mãe. O livro do Gênesis. Uma primeira noção sobre o propósito de Deus no que diz respeito à criação pode ser encontrada no primeiro livro da Bíblia, conhecido como Gênesis. Repetidamente, o livro de Gênesis mostra que Deus viu que o que ele fez era bom. E o livro de Isaías nos informa que Deus formou a terra para ser habitada. Gênesis ensina a respeito de como Deus criou os humanos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 2:26-28. Deus formou os humanos segundo a espécie de Deus, não segundo alguma espécie animal. Deus está essencialmente se reproduzindo a si mesmo. Vemos que os humanos foram criados segundo uma imagem física de Deus para governar tudo na Terra, e outras escrituras mostram que a deificação dos humanos é parte integrante do seu plano. Os humanos e a criação seriam maus? Não. O próximo verso do Gênesis diz-nos: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:30-1. Assim, toda a criação foi muito boa. Após o sexto dia, Deus descansou. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis 2:1-3. Deus, em essência, fez uma criação física em seis dias, uma criação mais espiritual no sétimo. Deus tem um plano. O que é o homem? Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus e de honra e glória o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Salmo 8:4-6. Aos seres humanos foi dado domínio sobre a terra. O Novo Testamento amplifica isto ainda mais, ensinando que governar o universo faz parte dos planos de Deus para nós. No entanto, uma das razões pelas quais todas as coisas ainda não estão sob controle humano é a seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas redimir-nos do pecado faz parte do seu plano. Portanto, mais tarde poderemos governar. Mistério dos humanos em comparação com os animais. Serão os humanos apenas animais, distinguidos apenas como mais evoluídos do que outros primatas? Não. Os humanos têm neles o espírito do homem, enquanto os animais, incluindo os outros primatas, não têm esse mesmo espírito. A realidade de que existe um espírito nos humanos é ensinada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Jó 32:8. Por que qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? 1 Coríntios 2:11. Os secularistas não querem admitir que há um espírito no homem que foi dado por Deus. Mas ele existe. Em 1978, a antiga Igreja Mundial de Deus publicou um opúsculo de Herbert W. Armstrong intitulado O que a Ciência Não Pode Descobrir sobre a Mente Humana. Passo a referir alguns excertos do mesmo. Por que é que as maiores mentes não podem resolver os problemas do mundo? Os cientistas têm dito: com conhecimento suficiente, nós resolveremos todos os problemas humanos e curaremos todos os nossos males. Desde 1960, a reserva de conhecimento acumulado no mundo duplicou, mas os males da humanidade também dobraram. Não há praticamente nenhuma diferença na forma e composição entre o cérebro animal e o cérebro humano. Os cérebros de elefantes, baleias e golfinhos são até maiores que o cérebro humano, e o cérebro do chimpanzé é ligeiramente menor. Qualitativamente, o cérebro humano pode ser muito ligeiramente superior, mas não o suficiente para explicar remotamente a diferença na sua capacidade. Quando o homem se recusa a admitir até mesmo a própria existência do seu próprio Criador, ele fecha de sua mente vastos oceanos de conhecimento fundamental para entender esta e muitas outras questões. Quando substitui a verdade por fábulas, torna-se profundamente ignorante ainda que assuma ser sábio. O homem foi feito do pó do chão. Ele recebe a sua vida humana temporária do ar, inspirado e expirado das suas narinas. A sua vida está no sangue. O espírito humano transmite o poder intelectual ao cérebro humano. O espírito humano não fornece a vida ao homem. A vida humana está no sangue físico, oxidado pelo sopro da vida. É aquele componente não físico no cérebro humano que não existe no cérebro dos animais. É o ingrediente que torna possível a transição do humano para o divino. Deus colocou no homem físico um espírito humano. Esse espírito registra cada pensamento, cada pedaço de conhecimento recebido através dos cinco sentidos, se registra qualquer traço de caráter, bom ou mal, que se desenvolva no ser humano. Temos que aceitar receber a retidão de Deus, pois todos os méritos são como trapos imundos para Ele. Ele continuamente nos instila do seu conhecimento, sua justiça, seu caráter. À medida que recebemos o caráter de Deus através do seu Espírito Santo, mais e mais Deus está reproduzindo em nós. O objetivo de Deus será então alcançado em nós. Sim, o propósito de Deus será cumprido. Por que Deus fez os machos e as fêmeas? Em relação à criação dos humanos, por que Deus os fez macho e fêmea? Bem, uma razão óbvia teria a ver com a reprodução. Como Deus disse ao primeiro homem e mulher: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1:28. A Bíblia dá uma razão relacionada bastante específica. Não nos fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Malaquias 2:15. Deus fez machos e fêmeas para que eles pudessem ser um só e finalmente produzir descendência piedosa. Jesus ensinou: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:4-6. O apóstolo Paulo escreveu a respeito disso que: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Efésios 5:32. O apóstolo Paulo abordou o tema do amor e deu algumas outras lições espirituais relacionadas com o matrimônio. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5:22-27. Sejam homens ou mulheres, os humanos são destinados a dar amor. Aumentando continuamente o amor para com todos, tornará a eternidade melhor. Mistério de Satanás e seus demônios. Para além do que é visível, existe um mundo espiritual, invisível, que é um mistério para a maioria. Há um reino invisível que inclui os anjos. A Bíblia mostra que antes de os seres humanos serem criados, um terço dos anjos se rebelou e seguiu um adversário agora conhecido como Satanás. Na devida ocasião, Satanás apareceu a Eva como uma serpente, dizendo a Eva que Deus os estava a enganar. A serpente enganou Eva pela sua astúcia. Satanás disse a Eva para não acreditar na palavra de Deus. Ele apelou para as luxúrias e vaidades pessoais de Eva, e esta escolheu desobedecer a Deus e ouvir a Satanás em seu lugar. Seu marido Adão esteve com Eva e decidiu que deveria pecar para ficar com ela. Originalmente, Satanás era conhecido como Lúcifer, que significa portador de luz. Ele era um querubim. Lúcifer foi criado como um ser basicamente perfeito e atraente, mas essa perfeição não durou. Deus criou Lúcifer e os anjos, mas, em certo sentido, sua criação não estava completa até que seu caráter fosse formado neles. Deus não pode colocar o caráter instantaneamente num ser criado. Se ele o fizesse, basicamente ele estaria criando algum tipo de robô. Isto é verdade tanto para seres humanos como para seres espirituais. A Bíblia mostra que Satanás era perfeito em seus caminhos, mas então ele sucumbiu ao orgulho e à iniquidade e foi lançado à terra. Ele se tornou um adversário de Deus. Satanás significa adversário, em vez de continuar a desenvolver adequadamente um caráter justo. Por que permite Deus que Satanás engane a humanidade? Será que a rebelião de Satanás frustrou o plano de Deus? Não. A Bíblia ensina que Satanás, o diabo, engana o mundo inteiro. Então, por que Deus permitiu que Satanás e seus demônios viessem para enganar as pessoas e causar tantos problemas na Terra? A influência de Satanás ajuda-nos a aprender lições e muitas vezes a desenvolver o caráter, mais rapidamente do que se ela não estivesse presente. Cada vez que você resiste ao pecado, você fica espiritualmente mais forte. Considere o carbono como um pedaço de carvão. Pode partir-se com relativa facilidade, mas uma vez sob pressão extrema, pode transformar-se num diamante, que se encontra entre as substâncias naturais mais duras. Então, o fraco torna-se forte através da pressão. Em 1962, Vitor e Mildred Guedzel publicaram um estudo revelador de 413 pessoas famosas excepcionalmente dotadas, chamado Cradles of Eminence. Surpreendentemente, o fato mais notável foi que praticamente todos eles tiveram que superar obstáculos muito difíceis para se tornarem quem eram. Permitir que o diabo tente a humanidade essencialmente acelera o processo de ser capaz de superar nossas próprias falhas, se desenvolver o caráter justo com a ajuda de Deus. Resistir a Satanás e várias tentações torna-o espiritualmente mais forte e ajudá-lo a ser capaz de socorrer também a outros no futuro. Mistério da Verdade. Ao falar com Jesus, o prefeito romano Pôncio Pilatos inquiriu sobre a verdade. Então Pilatos disse-lhe: Então és rei? Jesus respondeu: Tu dizes com razão que eu sou um rei. Por esta razão eu nasci, e por esta causa eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos disse-lhe: O que é a verdade? João 18, 37, 38. Pilatos tinha aparentemente ouvido muitos argumentos sobre a verdade e concluiu que ninguém conseguia defini-la adequadamente. Pouco antes de conhecer Pilatos, João registrou que Jesus disse qual era a verdade. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17 horas e 17. A Bíblia também ensina que Deus não pode mentir. Portanto, pode-se concluir que o que Deus diz é a verdade. Jesus declarou: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4 horas e 4. A verdade é um mistério para a maioria, porque a maioria não confia plenamente na verdadeira palavra de Deus, nem compreende muito das boas novas do Evangelho da Salvação. A maioria confia em outros humanos, que foram enganados por Satanás. Jesus declarou: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8 horas e 31. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18 horas e 37. Mistério do descanso. A Bíblia mostra que Deus abençoou o sétimo dia. A Bíblia não ensina que Deus abençoou qualquer outro dia escolhido pelos homens. As pessoas devem obedecer a Deus e não aos homens. Deus providenciou uma pausa física semanal para os humanos, e Ele faz provisões para que os humanos possam guardá-la. Muitos ficam surpreendidos ao perceber que, a longo prazo, podem atingir mais, trabalhando 6 dias em vez de 7. Os 7 dias que tem a semana ilustram como Deus deu ao homem 6 dias para fazer o seu trabalho e o sétimo para descansar. Que Deus deu à humanidade um dia por 1.000 anos, 6 vezes 1.000 anos, para fazer o trabalho da humanidade, mas depois para viver o sétimo desses 1.000 anos no reino milenar. No livro de Hebreus do Novo Testamento, duas palavras gregas diferentes são usadas e muitas vezes traduzidas para o inglês como descanso, catapausis e sabatismos. Por causa do futuro descanso, o reino de Deus, em que o Israel espiritual está para entrar, resta para eles um sabatismos, a guarda do sábado agora. Isto significa que os cristãos entrarão no futuro descanso do reino de Deus da mesma forma que agora guardam o descanso semanal do sábado. Mistério do pecado. Muitas pessoas parecem estar confusas sobre o que é o pecado. Muitos agem como se pudessem eles próprios definir. No entanto, é Deus, e não os humanos, quem define o pecado. Todo aquele que peça viola a lei. De fato, o pecado é a iniquidade. 1 João 3 horas e 4. Embora ninguém tenha sido forçado a pecar, a Bíblia ensina que todos pecaram. Por que é que os humanos pecam? Pela mesma razão que Eva e Adão pecaram. Eles foram enganados por Satanás e suas luxúrias. O apóstolo Paulo escreveu: Pois o mistério da ilegalidade já está a funcionar. Há apenas aquele que, no momento presente, o contém, até ele sair do seu meio. E então será revelado o iníquo, que o Senhor Jesus consumirá com o sopro da sua boca e anulará com o aparecimento da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 7-8. Parte do mistério da iniquidade consiste no facto que muitos não foram ensinados a verdade sobre o pecado e foram ensinados a raciocinar de forma a contornar as leis de Deus. O apóstolo Tiago explicou o seguinte sobre a tentação e o pecado. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1:12-15. Capítulo 3. Em que acreditam as religiões do mundo? Existem, a nível das várias confissões, crenças sobre quais são os propósitos para a criação. Então, vejamos algumas declarações daqueles que representam várias religiões orientais e ocidentais. Consideremos, em primeiro lugar, os ateus. Os ateus não acreditam que os seres humanos tenham qualquer propósito, exceto talvez o prazer ou alguma forma de realização pessoal. O antinatalismo é a crença de que a vida humana é inútil e sem objetivo. Os antinatalistas argumentam que a reprodução humana causa danos injustificados à sociedade humana e ao planeta. Mas eles estão enganados quanto ao valor da vida humana. Os humanos têm valor. Há um sentido para a vida. Agora, vamos ver o que o hinduísmo diz sobre o propósito da humanidade. Segundo o hinduísmo, o sentido da vida é quádruplo: alcançar Dharma, Artha, Kama e Moksha. Embora essas crenças hindus possam ser consistentes com a Bíblia, elas não explicam por que deve haver vida em primeiro lugar. Segundo consta, há pouco mais de 500 milhão de budistas. O budismo nega que haja qualquer significado permanente e absoluto da vida. Enquanto no hinduísmo existem muitos deuses, o budismo não tem um único. Se não há Deus, então os budistas estão certos de que a vida não tem significado absoluto. Ao contrário dos budistas, os muçulmanos acreditam num Criador divino que tem um propósito para a humanidade. Uma visão islâmica relacionada com a razão por que Deus fez as pessoas. Deus criou o homem este servir, o que significa que os homens devem crer no Deus único e fazer o bem. Alguns pontos de vista protestantes. Há um pouco mais de 800 milhões de protestantes e eles estão divididos por muitas denominações, ministérios e seitas. Entretanto, existe algum consenso sobre as razões que levaram Deus à criação de todas as coisas? Uma visão protestante típica. Por que Deus criou os seres humanos? Ele fê-lo para a sua glória. Deus nos criou para vivermos e desfrutarmos dos relacionamentos como Ele o faz. Nós, na Kog, discordamos. Deus não nos criou porque Ele é alguma entidade espiritual, movida pelo ego que precisava de pessoas para dar-lhe glória. Mas é verdade que Deus queria aumentar a alegria na sua criação. Opiniões da Igreja Católica Romana e das Testemunhas de Jeová. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o mundo foi feito para a glória de Deus e que a glória de Deus consiste na realização desta manifestação e comunicação da sua bondade. Por causa da menção do amor, o acima mencionado está mais próximo de algumas outras fontes, embora não seja suficientemente completo. As Testemunhas de Jeová ensinam que Deus criou os humanos para desfrutar a vida na terra para sempre e para reconhecê-lo como seu amoroso Pai. Embora seja verdade que Deus criou a terra para ser um lar para os humanos, isso realmente não explica por que Deus criou os humanos em primeiro lugar. A visão beatífica. Alguns sentem que a eternidade será passada primordialmente em contemplação da face de Deus. Isto é conhecido como a visão beatífica. Um ex-autor da Igreja de Deus expressou uma visão oposta. Se a eternidade é para ser passada olhando com alegria para o rosto de Deus, após alguns meses, ou após alguns trilhões de anos, a vida tornar-se-ia aborrecida. E uma vez que a vida se tornasse aborrecida, seria doentia e diabolicamente aterradora. Esta seria de fato a maior das torturas. Mas o nosso Pai Eterno tem uma melhor ideia. Ele elaborou um plano no qual a eternidade não se tornará progressivamente mais aborrecida. Mas, Por incrível que pareça, a eternidade se tornará progressivamente mais excitante, mais cintilante e mais agradável à medida que se desenrola. Sim, Deus fez o que ele fez para que a eternidade pudesse ser melhor. Deus não criou os seres humanos com o propósito de que eles o contemplassem por toda a eternidade. Capítulo 4. Por que permite Deus o sofrimento? Se Jesus veio para que pudéssemos ter vida mais abundante, será que Deus permite o sofrimento? Sim. Existe um propósito nisso? Sim. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lamentações 3, 31, 33. Note que Deus não nos aflige nem nos entristece de bom grado. Ele quer que façamos o bem. Jesus nunca pecou, mas sofreu por nós. E, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5 horas e 8. Por que é que Deus permite que os humanos sofram? Há mais do que uma razão. Uma é como punição associada como resultado dos nossos pecados para nos encorajar a não pecar e a voltar para Deus. E devemos entender que Deus nos castiga menos do que nossas iniquidades merecem. O apóstolo Paulo escreveu: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. As pessoas estão em processo de aperfeiçoamento, o que inclui a dor e a aflição, mesmo havendo esperança. O sofrimento é permitido para que as pessoas sejam corrigidas, treinadas, construam caráter e melhorem com essas experiências. Porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Provérbios 3 horas e 12. O sofrimento parece fazer parte da evolução para a perfeição. Isto não significa que nos devemos torturar intencionalmente, mas suportar pacientemente as provações e sofrimentos que encontramos. Considere que a Bíblia ensina que Jesus aprendeu a obediência com o sofrimento. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 8-9. Jesus ensinou: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5 horas e 48. Os cristãos devem vencer com a ajuda de Deus as provas e testes nesta vida, o que nos ajuda a chegar mais perto da perfeição. É quando os cristãos serão ressuscitados como filhos de Deus que eles serão plenamente aperfeiçoados. Capítulo 5. Por que Deus te fez? Qual é o seu propósito? Você tem uma individualidade própria distinta de qualquer outro humano. A Bíblia ensina que todos os membros não têm a mesma função. Individualmente, Deus colocou os membros, cada um deles, no corpo como Ele quis. Então, você é distinto. O seu destino é único e importante. A sua vida tem um significado. Qual é o significado bíblico da sua vida? Você é alguém que pode dar amor de uma forma única, a sua própria forma distintiva. E isso é algo que você será capaz de fazer eternamente. Em última análise, Deus tem planos especiais para você pessoalmente. Deus o fez para poder transmitir amor da sua maneira única. Essencialmente, por agora, viver nesta vida pela fé em obediência a Deus. Sendo obedientes, fazendo escolhas bíblicas, tendo fé, praticando amor e perseverando até o fim, os cristãos não só construirão caráter, mas tornarão a eternidade melhor para si mesmos e para os outros. Os próprios cristãos serão mais tarde transformados e aperfeiçoados na primeira ressurreição, a fim de poderem contribuir de uma forma mais poderosa no trabalho do amor que fará a eternidade melhor. O apóstolo Paulo referiu-se à mudança em si como um mistério. 1 Coríntios 15 horas 51. Faça o bem. Deus é bom e faz o que é certo. Deus também quer que façamos o bem, pois tal lhe agrada. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Portanto, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aqueles que são na família da fé. Gálatas 6, 9 e 10. Deus tem um plano para todos. Isso inclui a cada um individualmente, quer seja chamado nesta época ou não. Deus tem em conta todas as suas obras. Tudo por que passou, tudo que sofreu, tudo que alcançou, o está preparando para contribuir para uma eternidade melhor. Você será capaz de contribuir de uma forma única, própria sua, contribuindo para tornar a eternidade melhor. Além disso, você é responsável pelo que faz. Deus o julgará baseado no que faz, bem como por aquilo que não faz. Quanto mais fizer o que é devido fazer, mais poderá contribuir para tornar a eternidade melhor para si mesmo e para os outros. A Bíblia ensina que seremos recompensados de acordo com nossas obras e que estaremos mais capacitados para ajudar outros dessa forma. A Bíblia diz que depois da morte, as nossas obras nos seguem, o que basicamente significa que o que aprendemos e desenvolvemos enquanto presentes nesta vida física moldará a nossa capacidade para dar e trabalhar através da eternidade. Tenha fé em Deus, Marcos 11 horas e 22, pois Ele tem razões fantásticas para tudo o que faz. Os primeiros escritores da igreja soube fazer o bem e a edificação. Os primeiros escritores da igreja tiveram alguma compreensão e deram pistas sobre o propósito do mistério do plano de Deus. No século II, Policarpo de Esmirna, que foi ordenado por um ou mais dos apóstolos originais, escreveu: "Sejamos zelosos na busca do que é bom." Da mesma forma, Melito de Sardes escreveu: "Ele te deu uma mente dotada de liberdade, pôs diante de ti objetos em grande número, para que, da tua parte, possas distinguir a natureza de cada coisa e escolher por ti mesmo o que é bom." Melito entendeu que Deus deu aos humanos liberdade de escolha, devendo nós escolher o que é bom. Melito também entendeu que Jesus fazia parte do plano para nos livrar da escravidão do pecado. Este é aquele que nos libertou da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para um reino eterno. Ireneu de Lyon escreveu que os cristãos têm a esperança da ressurreição para a eternidade. Ireneu também ensinou a deificação dos fiéis, dizendo que foi para este fim que a palavra de Deus se fez homem. No século III, Hipólito de Roma escreveu: "O Pai da imortalidade enviou ao mundo o Filho imortal e a palavra, que veio ao homem para lavá-lo com a água e o Espírito. Se, portanto, o homem se tornou imortal, ele também será Deus." A deificação foi entendida como um objetivo para os humanos desde pelo menos o tempo de Jesus. Trabalhar para fazer o bem. Salomão escreveu que as pessoas devem considerar a obra de Deus. Há um trabalho a ser feito, agora, para apoiar essa obra. Mais de duas dúzias de vezes, a Bíblia diz especificamente para fazer o bem. Fazemos o bem trabalhando para ajudar os outros. Nós fazemos o bem amando a Deus e ao próximo. O propósito do trabalho é tornar as coisas melhores. Os planos dos diligentes levam certamente à abundância. Provérbios 21 horas e 5. Em todo trabalho há lucro. Provérbios 14 horas e 23. O apóstolo Paulo escreveu: "Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade." Filipenses 2, 12 e 13. Deus criou as pessoas e as colocou nesta terra como parte de seu plano para realizar bom trabalho. "Porque sois todos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas." Efésios 2 horas e 10. Jesus declarou que havia lugar para cada um de nós. "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também." João 14, 2, 3. Um lugar para você significa que Jesus está prometendo o lugar que será o melhor para você. Deus é fiel para terminar a obra que ele começou em você. Capítulo 6. Existe um plano a longo prazo. Agora Deus é o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Isaías 57:15. Os cristãos, como herdeiros de Deus desde já, e literalmente filhos de Deus para serem glorificados com Ele num futuro próximo, eventualmente farão a mesma coisa. Os cristãos habitarão a eternidade. Deus tem um plano de longo alcance em mente. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Romanos 8:20-22. Deus sabia que haveria dificuldades no seio da sua criação, mas ele tem um plano. Porque eu sei os planos que tenho para ti, declara o Senhor, planos para te fazer prosperar e não te prejudicar, planos para te dar esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Às vezes ficamos confusos, mas considere que as Escrituras ensinam. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:8-9. Acredite e entenda que Deus tem um plano e não está cometendo erros. Tenha fé. Se você foi chamado, escolhido e fiel nesta era, você reinará na terra com outros reis e sacerdotes com Jesus durante a era milenar. Você poderá ensinar às pessoas o caminho para viver melhor. Há lições que precisamos de aprender nesta vida para construir o tipo de personalidade que nos permitirá mais tarde contribuir para uma eternidade melhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5:1-4. O plano de Deus é o melhor plano. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes 7:8. O reino de Deus que se aproxima é eterno. O reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Note que os santos vão receber um reino eterno. Isso é consistente com o que o apóstolo Pedro foi inspirado a escrever. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Assim vos será amplamente suprida a entrada abundante no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:10-11. Para ter uma ideia de como a eternidade no reino de Deus será muito melhor, observe o seguinte. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:3-5. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Não só haverá um fim para o sofrimento, como haverá então uma alegria verdadeira. E você pode ter uma parte dando uma contribuição para o aumento da mesma. Capítulo 7. Comentários finais. Estima-se que tenha havido um total de entre 40 a 110 bilhões de seres humanos que viveram. O propósito da humanidade não é passar a vida em adoração a Deus, nem acumular prazeres para nós mesmos e glória para Ele. Embora a eternidade estará cheia de prazeres para nós e Deus ser digno de mais glória do que podemos agora entender, o nosso propósito é tornar a eternidade melhor também para os outros. Jesus preparou um lugar para cada um de nós e Deus modela-nos individualmente para nos aperfeiçoar. Ele completará a obra que começou em cada um de nós se a tal estivermos dispostos. Os bilhões de humanos que somos, todos diferentes, representam maneiras diferentes de dar e comunicar amor. O nosso papel final é tornar a eternidade melhor. Isto significa que sim, você terá uma forma única de dar a sua contribuição. A Bíblia ensina que devemos considerar cada um dos outros superiores a nós mesmos. Portanto, considere que quase todos que você já encontrou um dia o ajudarão também a tornar a sua eternidade melhor. Portanto, procurem ser uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4 horas e 32. Uma vez que a eternidade dura uma quantidade infinita de tempo, considere que você será realmente capaz de conhecer 40 bilhões de pessoas muito melhor do que você se conhece agora. Devemos aprender, e aprender sempre mais. Mais conhecimento foi profetizado ser comunicado no tempo do fim, incluindo a restauração de coisas que foram perdidas. Assim, estudando múltiplas passagens, podemos aprender doutrina. E se formos guiados pelo Espírito de Deus, podemos entender ainda mais. Os habitantes de Bereia dão um exemplo nobre. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Atos 17 horas e 11. Deus tem um plano para ti. Deus ama-te e quer que ames os outros. Deves viver de acordo com seu amoroso modo de vida. Aumentar o amor real, tal pode ser considerado como o sentido da vida. A Bíblia ensina que toda a criação foi muito boa e que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Eclesiastes 7 horas e 8. O início foi muito bom e o fim será ainda melhor. Deus fez a humanidade para se poder reproduzir, fazendo esta parte de sua família. Ele nos fará participar da sua glória e governar o universo. Jesus ensinou que é mais abençoado dar do que receber. Atos 20 horas e 35. Deus fez a humanidade para dar amor e para que houvesse mais amor no universo. Este é o sentido da vida. Qual é o mistério do plano de Deus? Por que é que Deus criou tudo o que criou? Deus criou tudo o que Ele fez para que a eternidade fosse melhor. É por isso que Ele criou o universo e é por isso que Ele criou homens e mulheres. Ele criou o universo especificamente como herança para Jesus e toda a humanidade. Os seres humanos a quem é concedida a vida eterna tornarão a eternidade melhor. Cristão ou não, por que é que Deus te fez? Seu propósito nesta vida é construir caráter para que possas maximizar o teu potencial de forma a poderes melhorar a eternidade. Deus fez-te para que possas usar os teus talentos únicos para dar amor, a fim de tornares a eternidade melhor. É por isso que Deus fez tudo o que fez. Foi com essa intenção que Deus te fez a ti. Fim do audiolivro.